Nós começamos na semana passada uma maratona que contempla estudarmos nos próximos meses, eu diria, eu ousaria dizer que nós chegamos até 2022, estudando Lucas, o Evangelho segundo Lucas. O Antigo Testamento, ele terminou cerca de 400 anos antes de Cristo, com promessas de alto peso, valor. O povo tinha expectativas por essas promessas. Por exemplo, o último profeta, Malaquias, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: "Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas." Não só Malaquias falou isso, mas antes dele o próprio Isaías já tinha falado isso, e tinha essa expectativa da ocasião em que Deus haveria de se manifestar de tal forma que ele é comparado aqui ao sol da manhã. Além disso, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: "E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá." Malaquias fala de um tempo em que há uma manifestação do Senhor, como o sol da manhã clareia e faz desaparecer as trevas da noite. Ele também dá um pouquinho mais de detalhe e fala que é o Senhor mesmo quem virá até nós. Certamente o povo de Israel olhava para essas promessas e esperava o cumprimento dessas promessas, mas a realidade que eles viviam era uma realidade marcada por trevas, opressão, guerras, sendo subjugados. E por 400 anos depois de Malaquias, eles não tiveram nem sequer profetas que lhes entregassem a mensagem. No tempo em que Lucas contempla as histórias do seu livro, eles estavam subjugados por Roma, pesados impostos. Mas eles esperavam a vinda do Messias. Eles esperavam a vinda do Senhor, a manifestação do Senhor. Eles esperavam o dia que o sol ia brilhar e ia dissipar as trevas. Eles também tinham uma certeza, que antes da manifestação do Senhor, Deus traria um profeta. Voltamos em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. "Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá." O Senhor virá, mas também antes disso, eu vou enviar um profeta. Esse profeta terá o trabalho de preparar o caminho do Senhor que vem. Vejam, durante 400 anos não houve profecias. E se formos mais além, durante 500 anos aquele povo não teve um evento de uma manifestação angelical e nem tampouco de uma visão. E Lucas começa escrevendo o seu livro manifestando sinais de manifestações angelicais, de profecias e de visões. Lucas, no seu capítulo 1 e 2, que pode nos parecer assim, supérfluo, porque não está no meio da história de Jesus e até antecede muitas coisas da história de Jesus, qual é o valor disso para nós? O valor, ainda que eu não vá explorar isso aqui agora, mas lá em Lucas capítulo 1, versículos 78 e 79, ele diz: "Do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas da sombra e da morte." Lucas está estabelecendo uma ponte que leva até Malaquias. Malaquias diz que vem o Senhor. Lucas está falando da vinda do Senhor. Malaquias fala da vinda de um profeta antes do Senhor. E o texto que nós vamos contemplar vai falar justamente sobre isso. Malaquias fala que virá o sol nascente. E Lucas diz, está chegando o sol nascente. E ao longo do seu livro, começando já no versículo 4, ele começa com a história de João Batista, que é o profeta que foi anunciado por Isaías, foi anunciado por Malaquias, que antecede a chegada do Cristo, do Messias. A chegada de João Batista, vocês vão perceber, ela é marcada por milagre, como aconteceu com a mãe da nação, que precisou de um milagre de Deus para que seu filho Isaque nascesse. Ela era estéril e era idosa. Agora nós vemos uma história de um casal em que Isabel era estéril e era idosa, e ela tem o filho João Batista. Falando sobre esse evento, então, quebrando esses 400 anos de profecia, 500 anos de não manifestação de Deus, veja que no versículo 11 diz aqui, no capítulo 1, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Estava virando uma página da história que era esperada que acontecesse. Eu quero com vocês nessa manhã destacar certos detalhes na narrativa de Lucas que são necessários para compreendermos a grandeza e beleza do plano de Deus, de modo que nos sensibilize para nos dedicarmos e devotarmos ao Senhor. A minha expectativa com vocês nessa manhã é que nós olhemos para esses detalhes dessa passagem, que me parece que se não nós atermos esses detalhes, nós não vamos entender o que está acontecendo aqui, a grandeza do que está acontecendo aqui e o que significa isso para nós. O primeiro destaque para o qual eu chamo a sua atenção é o destaque de que a narrativa dos evangelhos está localizada na história. Como eu mencionei na semana passada, Lucas é um historiador por excelência. E ele começa a sua narrativa já no versículo 5, depois de ele fazer a introdução, apresentando suas credenciais para escrever o livro que ele escreve. No versículo 5 ele diz, no tempo de Herodes, rei da Judeia. Ele está localizando na história um rei, Herodes. Nós vamos encontrar mais do que um Herodes. Na Bíblia nós vamos encontrar mais outros 5. Esse é o primeiro. Ele reinou do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Seu pai, Antípater, ele apoiou, se colocando em risco, Júlio César na guerra contra Pompeia. E por conta disso, ele recebeu o apoio de Júlio César e se tornou governador da Judéia, representante e governador da Judéia. Com isso, ele fez seu filho Herodes, somente com 20 anos, governador da Galileia. E ele estando nessa posição, ele de fato, ele revelou uma capacidade diplomática de se relacionar com os judeus. Ele foi um bom administrador. Mas logo, os partos invadiram a terra e os partos, e você vê essa guerra, essas ameaças do Irã para Israel, os partos são uma região do Irã hoje. Os partos vêm, ele tem que fugir, Herodes foge para Roma, e em Roma ele ganha o favor dos imperadores, assim, Otaviano e Marco Antônio, no ano 40, o nomeiam governador e rei da Judéia. No ano 40, o Senado reconheceu isso. Então, com o apoio de Roma, ele volta, domina os partos, conquista a terra, estabelece um reino de 37 a 4 a.C. Primeiro, ele não era um judeu. Ele era um idumeu, um descendente de Esaú. Segundo, ele se casou com Mariana. Mariana era uma mulher da família Hasmoniana, e importante, influente em Israel, e consequentemente ele estava muito perto do poder. Não somente isso, ele foi muito versátil na maneira de lidar com os judeus, ele tinha habilidades administrativas e consequentemente ele ganhou a confiança dos judeus, mesmo não sendo judeu. Além disso, ele fez obras maravilhosas. Ele construiu o templo em Jerusalém com um palácio para ele. Ele construiu o Heródio com um palácio para ele. Ele construiu uma Massada com um palácio para ele. Sempre tem um palácio dele envolvido. Mas algumas das construções que ele fez, ainda se pode ver resquícios, ruínas, mas que mostram a beleza, a grandeza do que ele fez. Ele não só fez coisas belas, mas ele também baixou impostos, o que alegrou o povo. E mais do que isso, em 25 a.C., dada uma fome, ele derreteu o ouro do seu próprio palácio para dar comida para o povo. E ele ganhou projeção e até um partido herodiano tinha no seu tempo por conta do seu papel. Embora ele tivesse essas características, ele, por outro lado, ele era absolutamente incompassível, cruel e invejoso, e que temia que alguém colocasse em risco o seu trono. Por conta disso, ele matou sua esposa, seu cunhado, sua sogra e alguns dos seus filhos. Então não é de estranhar quando nós vamos ler em Mateus a história de ele mandar matar as criancinhas, porque dentre eles podia sair um que fosse o rei de Israel. A história que Lucas conta tem um lugar no tempo e na história, no caso, muito perto do ano 4 a.C., ainda dentro do reino de Herodes. Nos posicionamos historicamente, eu quero fazer para você um segundo destaque. O destaque é que Deus se manifesta e usa pessoas comuns. Veja, no tempo do rei Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abdias. Ele era um sacerdote. O seu nome, Zacarias, significa o Senhor se lembrou. Como sacerdote, ele tinha a responsabilidade de ensinar o povo. Não somente ele ensinava o povo, como ele também comparecia aos serviços que tinham que se acontecer no templo. Por exemplo, os sacrifícios que eram apresentados a Deus, os sacerdotes, eles tinham um papel nisso. Ele vivia numa montanha da Judéia, que ninguém sabe exatamente onde era. Duas vezes por ano, uma semana por semestre, ele tinha que ir para Jerusalém para um turno. Conforme aqui diz, é que era de Abdias. Não significava que ele fosse descendente de Abdias, não. Quando o povo voltou de Babilônia, por volta do ano 500, o que aconteceu ali é que eles só identificaram quatro origens das 24 ordens que existiam. Então os demais foram divididos aleatoriamente. Então não sabemos exatamente de quem era descendente, embora saibamos que ele era de linhagem sacerdotal. Sua mulher Isabel, que em português, desculpe-me, que em hebraico o nome dela é Elizabeth, ou seja, Elizabeth é o mesmo nome que Isabel. Há discussões sobre o significado do seu nome, mas um aspecto do seu nome que me chama a atenção, e uma possibilidade bem forte, é: meu Deus é por quem eu juro. Elizabeth é: meu Deus é por quem eu juro. E se por um lado o nome de Zacarias significava que o Deus se lembrou, a ideia de Deus é por quem eu juro, é porque reconhecia a fidelidade de Deus. Eles viviam nas montanhas da Judéia, eram da linhagem sacerdotal. Agora vejam, no versículo 6 diz que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não entenda isso aqui, que eles eram impecáveis. Você vai perceber mais à frente, em estudos futuros, que ele era pecador e que ele precisava do perdão dos pecados. Ele declara isso. Mas significa que a sua vida era exemplar. Ele não tinha somente a tradição, a história da linhagem sacerdotal. Ele tinha vida. Ele tinha caráter. Não somente ele, como ela, um sacerdote, tinha que casar com alguém de linhagem sacerdotal. Ela era descendente de Arão. E curiosamente, veja, ela tem o mesmo nome da esposa de Arão, Elizabeth. Esse casal piedoso, justo, esse casal que está buscando a Deus, obedecendo a Deus, eles têm uma referência espiritual e seguem essa referência espiritual. Eles não têm somente uma história, eles têm uma realidade. Mas eles têm um problema, descrito no versículo 7. Diz aqui, mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eles não tinham filhos e as razões porque eles não tinham filhos eram duas. A primeira é que ela era estéril. E a segunda, agora, já é uma velha. Passou do tempo de ter filhos. Bom, isso pode parecer nada demais quando você olha da perspectiva da nossa cultura, mas da cultura daquela época, o fato de ela não ter filho, na teologia não bíblica, mas na teologia do povo, significava que eles estavam sendo punidos por Deus por conta de alguma desqualificação moral, ainda que o povo não soubesse qual fosse. Então eles eram um casal estigmatizado. Eles carregavam a pecha de terem feito algo que mereceu um castigo de Deus. E lógico, ela era estéril e agora já tinha alcançado idade avançada, eles não tinham mais esperança de ter filhos. Mas a manifestação que Deus tem na vida deles é na vida desse casal, simples. Tem uma reputação questionável, embora sejam justos. Quero fazer o terceiro destaque para vocês. O terceiro destaque é o destaque da atividade sacerdotal, para vocês entenderem um pouquinho de todo o drama que se desenrola aqui nessa história. Veja, no versículo 8 é dito assim, certa vez estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Naqueles dias, existiam 18 mil sacerdotes. Uma vez por semestre, um grupo de 750 sacerdotes iam para Jerusalém, largavam suas atividades e iam servir lá em Jerusalém. Eles tinham seus turnos naquela semana. E os turnos eram feitos no grupo de 5 sacerdotes. Então aqui está Zacarias, numa das semanas da sua vida. Ele vai com mais outros, completando 750 sacerdotes. E chegam na cidade e estão servindo. E tem o dia e a hora que Zacarias está servindo com um dos seus grupos. E veja que no versículo 9 é dito, ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Dos 5 que entravam, para servir. Um deles era escolhido para entrar no lugar mais íntimo do templo que eles podiam entrar, que um ser humano que estava servindo ali normalmente podia entrar. E até lá o altar de incenso. Vejam, era um sorteio que um sacerdote poderia ter de entrar uma vez na sua vida para aquele serviço. E por sorteio caiu em Zacarias, um homem já velho. Ele não teve esse privilégio de entrar no lugar mais perto do Santíssimo Lugar. Mas caiu o sorteio sobre ele. Quem entrava naquela atividade tinha as seguintes responsabilidades, e que eram rápidas: limpar das cinzas da oferta anterior, fixar as velas e acender, se necessário, limpar a panela e repor a oferta ao altar, e colocar o incenso. O incenso era uma representação da oração do povo de Deus para chegar diante de Deus. No versículo 10 diz assim: isso era feito duas vezes por dia, e pelo que nós lemos no versículo 10, entendemos que isso foi no final do dia. Veja, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. O povo todo estava orando do lado de fora. Isso era típico do final do dia, isso é, antes do pôr do sol. De manhã tinha essa atividade, mas não tinha todo o povo lá esperando que acontecesse. Mas quando terminava esse trabalho no final do dia, aquele sacerdote que havia entrado para acender o incenso, acender as velas, trocar as velas, fazer uma limpeza, etc., ele era o último que acabava o seu trabalho, que era rápido, se encontrava com os outros quatro que estavam de plantão com ele. Então aquele que entrou naquele espaço proferia a bênção de Arão, que está lá em Números capítulo 6. E todos iam embora. Eles estavam aguardando que quem tinha essa função, no caso Zacarias, saísse do templo e orasse por eles, orasse com eles. Compreendida essa atividade sacerdotal, chamo sua atenção para o quarto destaque. O quarto destaque eu estou chamando aqui de quebra do silêncio. Veja, no versículo 11 aqui, nós lemos o seguinte: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Vejam, como eu mencionei antes e repito, a última vez que havia acontecido uma manifestação angelical foi com Zacarias o profeta, e isso já tinha 500 anos. Seguramente a experiência desse Zacarias era a primeira vez que ele entrava naquele lugar, mas certamente ele não conhecia nenhum relato de história que tivesse uma manifestação como tal. Então aquele homem, um sacerdote experiente, conhece que as coisas como acontecem. Quando ele entra naquele lugar, ele vai lá simplesmente acender uma vela, trocar uma vela, limpar as cinzas, trocar a oferta, limpar a panela, e de repente ele vê no altar do lado direito um anjo. Quinhentos anos depois que teve a última manifestação conhecida. O anjo, Lucas diz, ele estava do lado direito. Qual a importância disso? Naquela cultura, estar do lado direito é uma mensagem de favorecimento e não de condenação. A experiência de Zacarias não seria diferente do que para nós, talvez no nosso caso fosse até mais intensa. No versículo 12 diz: quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Bem, deixe-me, eu acabei pulando sem querer algumas imagens que eu gostaria de projetar para vocês. Se podemos voltar, isso aqui é uma visão panorâmica do que era o templo de Israel naqueles dias. Obra feita por Herodes. A próxima imagem mostra um pouquinho mais de perto aqui como é que era a distribuição das coisas. O templo está lá atrás. Tudo isso são coisas que envolvem o serviço ao templo. E no próximo slide você vê uma plantinha de como é que era dentro do templo. Então ele entra e naquele quadrado lá atrás, o Santo dos Santos, era o lugar em que somente o sumo sacerdote entraria. Enquanto, no caso do sacerdote como ele iria até junto lá, onde tem aquele ar, que tem aquele altar, e ali naquele altar ele ofereceria o incenso. Ali naquele altar, à direita, ele vê esse anjo. Sua reação? Ele tremeu nas bases. Ele nunca tivera uma experiência como tal. Ele fica perturbado. Daí o anjo dizer para ele no versículo 13, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Para o pavor que Zacarias sentiu, o anjo diz para ele: não tenha medo. A razão por que eu estou aqui agora é uma razão de favor. A tua oração foi respondida. Veja, a oração que foi respondida, certamente era a oração que aquele casal tinha pela chegada do filho. E eu acredito, era uma oração que eles não tinham mais expectativa, e eu diria, eles nem mais faziam essa oração, é minha opinião. Ela já é velha, já sabido que ela é estéril, acabou o assunto. É uma oração que ficou guardada lá no passado, mas agora o anjo aparece e diz: a oração foi ouvida. Eles podiam ter perdido a esperança, mas o anjo vem dizer: a oração foi ouvida. O que isso significa? Tua mulher vai dar um filho, vai dar à luz um filho. E o seu nome vai ser João. Simples assim. João em hebraico, Yohanan, ganha várias formas masculinas e femininas, como João, Jean, Joana, Jeane, Johanna. E o nome significa: Deus é gracioso. A escolha do nome daquele que haveria de vir, precedendo a chegada do Messias, foi uma escolha do próprio Deus, do próprio anjo. A escolha do nome do precursor do Messias é o ponto de virada no plano redentivo de Deus para todos os povos. Deus derramaria a sua graça através do dom de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E falando da chegada de João, veja no versículo 14, o anjo diz: ele será motivo de prazer e de alegria para você. Certamente. Imagine um casal que espera filho por tantos anos. Filhos, quando chegam, normalmente são alegria dos seus pais. No caso deles, com uma história de esterilidade, com uma história de tantos anos passados, vai ser motivo de grande alegria para vocês. Mas mais do que isso, veja, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. A alegria que João traria não era somente a alegria dos seus pais, mas traria alegria para muita gente. Então, o quinto destaque para o qual eu chamo a sua atenção aqui é: quem seria o João que está sendo anunciado aqui? Veja, versículo 15. Pois João será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Em primeiro lugar, o João vai ser grande aos olhos do Senhor. Da opinião de Deus, ele não é qualquer um, ele é o cara. Lembre-se que o Senhor Jesus comentou sobre João, disse o seguinte: dos nascidos de mulher, ele é o cara, ele é o maior. Ele é alguém que tinha sido escolhido por Deus, preparado por Deus. A perspectiva de Deus, ele é grande. Não somente isso. Ele nunca tomará vinho, isso era uma decisão individual, voluntária. Sacerdotes não podiam tomar vinho quando eles tinham as suas responsabilidades sacerdotais. Alguns nazireus decidiam que não iam tomar vinho toda a sua vida. Não é que não pudesse tomar, eles tomaram essa decisão. Mas veja, o texto diz também no versículo 15 que ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele não era somente um profeta que estava trazendo uma mensagem. Era alguém que Deus estava preparando ao ponto de, por decisão unilateral de Deus, ele estaria sendo capacitado por Deus de tal maneira e cheio do Espírito de Deus para cumprir com a tarefa que lhe cabia, que era o quê? Versículo 16. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ele era um pregador que falava de arrependimento. E ele estava trazendo as pessoas para se reatarem com o Senhor. Restabelecerem seu relacionamento com Deus. Restaurarem suas vidas, seu compromisso com Deus. Ele, conforme diz aqui no versículo 16 ainda, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E então no 17 ele diz: irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João chegaria, pregaria uma mensagem de arrependimento, levaria esse povo até o Senhor, faria com que aquele povo se tornasse obediente, temesse a Deus, levasse Deus a sério, em preparo para a chegada do Messias, do Cristo que havia sido anunciado. A vinda do Elias havia sido anunciada por Isaías e por Malaquias. O anjo está dizendo o seguinte: estamos retomando a conversa de Malaquias 400 anos antes. Passamos uma ponte nesse tempo de silêncio e escuridão. O Messias vai chegar e antes dele, algum profeta semelhante a Elias. Sexto destaque para o qual eu chamo sua atenção. É lógico que aquele homem que ficou assustado também foi marcado por incredulidade. Mas o anjo lhe apresenta uma prova cabal. Veja, versículo 18, onde lemos: Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Quando eu me vejo na condição de Zacarias, eu penso que eu reagiria exatamente como ele. Veja, ele não colocou em dúvida aqui até esse momento, o anjo, pelo menos não percebo isso, que é o que eu colocaria em primeiro lugar. Se eu tivesse vendo um anjo que viesse uma mensagem dessa, eu ia falar assim: será que é um anjo mesmo ou é um demônio? Será que é coisa da minha cabeça? Aparentemente, Zacarias não passou por esse conflito. Então, versículo 19 diz: o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Veja, Zacarias começou no seu contato com o anjo com temor, e o anjo falou um pouquinho e ele mudou o temor por incredulidade. E quando ele apresenta a sua incredulidade, com todo respeito, porque com Gabriel não se brinca, Gabriel deu uma carteirada nele. Gabriel disse para ele assim: eu sou Gabriel. Eu assisto na presença de Deus. Eu fui enviado da parte de Deus para te anunciar alguma coisa. A te anunciar as boas novas. Em algumas traduções tem o evangelho. Cabe aqui dizer, essa palavra evangelho é comum nas escrituras, mas nos evangelhos essa palavra aparece somente 11 vezes. E dessas 11 vezes, 10 vezes foi Lucas quem pregou. E cabe aqui dizer o que que significava evangelho para os romanos daqueles dias. Está certo que isso aqui é um ambiente judaico, debaixo do Império Romano, mas para os romanos, quando se falava em evangelho, se falava no anúncio da chegada de um novo imperador. No anúncio da chegada de um novo César. Eu entendo que aqui também há uma comunicação. Zacarias, eu fui enviado da parte de Deus. Eu tenho um anúncio. Eu tenho um anúncio da chegada do Messias. O Messias que foi prometido 400 anos atrás. Eu estou chegando aqui para comunicar a chegada dele. Gabriel era um anjo forte da parte de Deus, que está trazendo uma mensagem. Então diz para Zacarias: agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Quando você olha para essa reação do anjo, você fala, nossa, pegou pesado, hein? Só porque o camarada teve uma duvidazinha, ele ficou mudo. Eu não tenho dúvida que aquilo tinha um elemento de punição e de castigo pela incredulidade dele. Mas eu acho que tinha mais do que isso. Ali tinha uma graciosa expressão de que era um sinal de que o que eu falei para você vai acontecer. Era comum no Antigo Testamento, nas profecias que eram dadas, nos anúncios que eram dados, se dar um sinal para que a pessoa pudesse confirmar. E o anjo está dando para ele um sinal. Você não acreditou? Vou te dar um sinal, você vai ficar mudo. Você vai ficar sem falar até seu filho nascer. E também, além de ser um sinal, eu diria, aquilo era uma provisão, porque aquela notícia não devia ser espalhada até por muito tempo. Além disso, pensem, uma mulher que era estéril, já estava com seus dias avançados, tinha ficado grávida. Você sabe, mulher grávida fala. Você acha que Zacarias ia ter chance de falar alguma coisa em casa? Ele não ia ser tão punido assim, não. Veja, versículo 21, então, lemos: enquanto isso o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Ou seja, aquela visão, aquela conversa, estava se excedendo às práticas comuns dos sacerdotes naqueles dias. No versículo 22, então, diz: quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. A demora era estranha para quem estava do lado de fora. Ele não conseguia falar, era uma mensagem sonora. Aconteceu alguma coisa lá dentro. Ele não conseguia falar, aquelas pessoas não conseguiam entender. Os outros quatro que dependiam da saída dele para irem embora, estavam lá de plantão esperando, não podiam sair, e quando ele sai, e ele tem que fazer a sua oração de Números capítulo 6, ele não tem condições, ele está mudo. O texto não nos fala, mas provavelmente um outro deles proferiu aquela bênção e a oração por eles. Então eu quero apresentar a vocês o sétimo destaque, o sétimo e último destaque que nos leva a compreender o que estava acontecendo. Vejam, a graça de Deus se mantém e se apresenta à humanidade. Veja, versículo 23, quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. O que aconteceu naquele lugar foi algo magnífico. Mas agora se segue uma espécie de um anticlímax. Ele não levou para casa aquela visão, ele saiu dali, terminou aquela semana, sabe o que aconteceu? Ele voltou para casa. E ele chega em casa. Ele deve ter contado para sua mulher, ele está mudo. Ele tem que lançar mão de material de escrita para dizer o que aconteceu com ele. E o versículo 24 diz: depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Ela percebe que está grávida. Eu fico me perguntando por que que ela não saiu de casa. Evitando comentários, má compreensões, juízos, talvez colocações impróprias e injustas, ou insegurança da parte dela, que não sabe se vai vingar ao ponto de ela ter a alegria do cumprimento da expectativa do seu coração. Ela quer poupar-se por causa de uma atitude autocrítica. Ela ouviu a mensagem do seu marido, ou ela leu a mensagem do seu marido. Ela sabia que seu filho não ia ser qualquer um, ia ser alguém extremamente importante da perspectiva de Deus. Ela já podia ter compreensões de que ele é aquele que tinha sido escolhido para ser o precursor do Messias. Então no versículo 25 ela diz, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ela que havia orado tanto para que Deus lhe desse o filho, agora ela está dizendo: Deus olhou para mim, Deus me levou em consideração, Deus respondeu aquela minha oração, agora eu estou grávida. A bondade de Deus, a graça de Deus é uma realidade. O projeto de salvação de Deus para a humanidade vai se cumprir. E o meu filho tem um papel importante nisso. Ela se alegra por sua experiência pessoal. Ela se alegra porque finalmente, depois do seu filho, o sol vai raiar. O Messias chegará. A redenção do povo vai chegar. Concluindo essa mensagem, meus irmãos, eu quero clarear três e fazer três considerações com vocês. Eu sei que eu já passei do meu tempo e vou passar mesmo. Mas quero terminar com três considerações. Numa montanha da Judeia, que até hoje ninguém sabe de onde é. Onde era isso? Um casal, um simples casal, de sacerdotes, de linhagem sacerdotal, uma família entre 18 mil, levava uma vida temente a Deus, mas não tinham provado a bênção de ter o Filho de Deus. Mas Deus não tirou os olhos deles. Não importa quanto tempo você possa pensar que você não tem provado de uma resposta de Deus, de uma manifestação de Deus. Deus sabe. Ele sabe o que fazer, quando fazer. Isabel e Zacarias são estímulos para nós vivemos nossa vida esperando no Senhor. Segunda observação. Para aquela mulher foi de extremo valor não somente ter o filho, mas seguramente foi de extremo valor ela saber que o seu filho era grande aos olhos de Deus. Eu pergunto, o que que você quer para os seus filhos? Que ele seja um excelente estudante, que ele tenha acesso a excelentes universidades, que ele possa colocar quantas letras for possível depois do seu nome, com seu mestrado, doutorado, pós-doutorado, O que que vale para você como pai? O que que você quer para o seu filho? Que ele seja um sucesso em termos financeiros, acadêmicos, ou que ele seja um servo de Deus, que Deus o considere grande e não os homens. A todos nós pais, isso deve servir para nós como referência de pelo que oramos pelos nossos filhos. E por fim, em terceiro lugar, eu quero considerar com vocês que Lucas está começando a abrir a cortina. E ele estabelece uma ponte até Malaquias, 400 anos antes. Uma ponte até Zacarias, 500 anos antes. Com profecias, com promessas, com manifestações angelicais e com milagres. Porque ele estava ali comunicando a abertura de uma nova era. O Messias vai chegar. O João é a abertura disso. E essa nova era, acompanhada do milagre que estava acontecendo, era um anúncio da confirmação do início da consolidação, da concretização do maravilhoso plano de Deus para salvar ou oferecer a salvação para toda a humanidade. Lucas apresenta suas credenciais e logo vai direto ao ponto. Nós estamos continuando aqui o que foi dito lá no passado. Vamos fazer uma ponte de lá para cá para entendermos o que está acontecendo. Que essas compreensões possam alimentar nosso louvor, nossa adoração. Que essas compreensões nos façam buscar nosso Deus e ser o que Ele quer. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer por essa mensagem que vem da tua palavra. Que ela seja encorajadora para nós, confrontadora, e que nos leve a dar mais seriedade ao que a tua palavra diz, que os teus profetas anunciaram. Que possamos com mais clareza servir-te e nos alegrarmos com a tua fidelidade, com as tuas promessas que se cumprem. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.